Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Opina Entrevista. Hoje eu recebo aqui uma banda que sempre esteve presente por aqui e agora volta para estar presente em outros lugares. Com vocês, Tim Bernardes e Biel Basile, representando o Terno.
Som Opina, com Roberta Martinelli.
Agora faz alguma coisa pra começar,
né? Pronto.
E aí, tudo bem?
Tudo bom, e você?
Tudo, tô aqui com o Terno, o Tim e o Biel. O Gui não veio, infelizmente, teve um compromisso de última hora.
Exato. Mandou beijos a todos.
É. E eu fiquei brincando que, como ele sempre fala menos que os outros, que se a gente nem se eu não falasse isso, ninguém ia perceber. Brincadeira.
Nossa.
Eu tô com saudades, brincadeira. Essas entrevistas que eu tô fazendo aqui, o Tim veio, né, quando lançou Mil Coisas, a gente fez por videozinho, por Zoom. Você não lembra, Tim?
Lembro.
Ah, bom.
Por Zoom eu lembro.
Ah, você fez uma cara estranha.
É, eu falei,
ué, gente.
O que que ela tá fazendo esse gesto aqui de uma luneta?
Uma lunetinha.
Quadradinha. E aí eu fico repassando a vida de todo mundo, tá?
Tá bom, você vai repassar a
vida. Como começou o Terno? Gente.
Vamos lá. Essa seria perfeita pro Gui responder, porque a Gênese é eu e ele.
É.
A gente tava na escola, a gente era amigos, 14 anos, a gente começou a tocar junto, ele tocando baixo, eu tocando guitarra, e a gente ficou pilhado nessas coisas de quem sabe ter uma banda, mas a gente tava, tipo assim, baixando discografias de bandas dos anos 60 e pesquisando coisas assim. E ficou nesse. Transitando nessa coisa. Até oficialmente, eu acho que 2009, que foi quando a gente, de fato, fechou a primeira formação e começou a tocar música própria também. Então, o Terno começou, assim, meio da escola, o Biel encontrou na faculdade, foi... É.
E era uma coisa... Eu lembro muito desse começo, eu lembro de uns shows em Berlim.
Berlim.
Super.
Sim. O Biel deve ter ido lá assistir,
né? Eu fui vários. Eu teve um que foi com a Tulipe, com Rafael Castro, com a Lucinha Tambo.
Uhum. Tambo, meu pai.
Ah, é isso. Aí,
eu fui, acho que na Tulipe e Rafael.
É. Teve um que foi Laura e Genesi e teve mais um que era o coro do Garotas Suecas. A Irina,
Bia e a Lu.
E Luiz Arian.
É. Uau. E aí eu lembro que tinha um lance já, que era uma coisa meio, aquela banda daqueles meninos super jovens e que é uma puta banda, incrível, nossa, tem que ouvir. Vocês já chegaram com esse... Com esse rótulo. Obrigada, Biel. Né?
Pois é, né? Eu ouço as primeiras gravações e me pergunto por quê.
Não, mas
tinha
assim,
algum contraste, eu acho, com o que tava rolando, talvez. Acho que era, talvez... Era um pouco de outra natureza, talvez. Não sei se a gente era, tipo, uma acho banda que... muito boa, mas talvez a gente fosse um pouco diferente, tinha algum conteúdo diferente, não sei.
Não, era muito bom também. Eu falo porque na época eu ainda tava como espectador, né?
E aí você
ainda...
pode falar sem ser se achando.
Exatamente, é bom isso. Mas tinha assim uma coisa, e acho que tinha também, acho que foi um primeiro momento, eu que sou de uma outra geração, tenho 2 anos a mais.
Muda tudo, Biel, muda eu entendo, tudo, mas, eu percebo a sua maturidade.
Mas acho que eu enxergava assim como uma primeira galera que já chegava sabendo lidar com a tecnologia de uma maneira diferente, assim, sabe? Então você já sabia, tipo, se gravar sozinho, tipo, já tinha um jeito de fazer os arranjos, tipo, de entender, tipo, nossa, fazer mil partes numa música, fazer mil coisas, que era uma virtude que era muito acima da média, eu acho, assim. E tanto quando eu ia assistir os shows, isso me sobressaía. Os 3 muito bons instrumentistas também, né? Então, acho que tinha isso na época mesmo. Eu lembro do primeiro show que eu assisti do Terno, assim, nessa época, de ficar bem, caramba, muito da hora. A galera toca muito, as composições são muito interessantes. Tinha uma coisa assim.
Tinha.
Muito obrigado.
É. Não, mas tinha, sem, acho que tinha um lance. Não sei se era sentido ou não, mas que tinha, tinha. E aí, vocês lançaram o 66 em...
2012. Faz 12 anos.
Uau,
né? A gente começou a gravar em 2009, foi gravando aos poucos, depois gravou uma última leva. Mas foi 2009 que a gente lançou o clipe e que realmente...
2012.
A banda... 2012, desculpa.
Me diz, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Se até cantar sobre me diz, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Já foi cantado por alguém, além do mais, tudo que é novo hoje em dia falam mal. Então não
sei o que eu devo fazer, pois se eu não posso inovar, eu vou cantar o que já foi. E vão dizer que é nostalgia e que esse tempo já passou. Eu tô por fora do que é novo, mas se é novo, falam mal. E hoje faz sucesso quem faz parte o diferente. De repente pode até ser bem legal.
E era um meio a meio, né? Era meio vocês, meio Maurício Pereira.
Era, no fim das contas, o 76 ia ser uma espécie de um EP duplo. Tinham 5 músicas, porque ali a gente tava começando a ter as nossas primeiras músicas, a gente, bem novinho, bem começo da banda, tipo, ia ter um EP com 5 músicas nossas, que era a quantidade de músicas que eu tinha feito na vida, provavelmente.
Que era o Zé Assassino Compulsivo.
Vivo morto. É.
Pode esquecer toda razão. Também não tem mais coração. Nada será como era antes. Sua pele já apodreceu. Venderam tudo que era seu. A sua casa tá vazia.
Não precisa de
66,
ninguém.
66, a música.
E na época, como eu...
Enterrei vivo.
Eu tinha um lance, né? Ainda.
É bem louco. É bem louco.
Enterrei vivo, meu amor. Pra ele agonizar até morrer. Enterrei vivo, meu amor. Pois não pude matá-lo de vez. Enterrei vivo, meu amor, bem fundo dentro de mim. E até hoje, quando eu passo em frente à sua porta, ele quer isso.
E nessa época, meu pai tava sem banda também, e tinha chamado a gente pra fazer alguns shows, tipo, fazer arranjos livres da música que a gente quisesse dele. E teve várias que a gente curtiu, se apegou e também gravou. Então, de alguma forma, quando a gente saiu o segundo disco e a gente chamou de Uterno, é porque, de alguma forma, ele é o primeiro disco, assim, tipo, oficialmente, inteiro nosso, mais, tipo, com a mais mão na produção. E o 66 é meio, tipo, um EP duplo compilado, assim.
O segundo disco é de
2014. Esse tá fazendo 10 anos.
É. O Biel ainda não tá, né? Ainda era o Chaves.
O Biel entrou pra turnê desse disco.
É, eu entrei logo depois que eles tinham acabado de gravar, lançar, e eu entrei.
Dessa vez eu viajei. Meu Deus, confundi tudo. Nossa, como eu vacilei. Porque eu já fiz isso milhares de vezes. Como é que eu nunca aprendi?
E aí, como foi essa entrada?
Putz, cara.
Você já tava na fila de espera? Desde o Berlim.
Não, foi muita coisa, assim, foi muito legal. E acho que ali muita coisa mudou na minha vida ali, tipo, né? Foi um momento bem... A gente viajou muito, foi comecinho de 2015, né?
Nossa, a gente viajou muito em 2015.
A gente viajou muito, assim. E foi uma experiência louca, assim, de trabalhar com música, assim, né? A primeira vez mais intensa, assim, de... E muito prazerosa, porque é uma coisa que eu amo muito, assim, e tá tocando com o Gui e com o Tim, que a gente já era muito próximo, né, já... Isso foi uma coisa que acho que facilitou aquele momento, porque não é que a gente... Eu conheci eles, né, tipo, eles fizeram uma audição... Opa, bati no microfone. Fizeram uma audição e eu passei na audição, não era tipo assim, a gente já tocava junto, a gente já trocava muita coisa, sabe? E aí...
Pareceu... Foi que foi.
Foi um match de astral muito bom pra gente. Mudou muito o clima, assim. Cada combinação de pessoas dá uma coisa, né? O Biel levantou mais a zoeira, assim, no espírito
Palhaço, né?
Um palhaço, né? E, então, tipo assim, de repente as turnês ficaram mais divertidas, assim. Eu via, tava, tipo, o Biel passando um trote pro quarto de hotel do Gui, sabe?
Sei, bem maduro.
Como eu tinha dito anteriormente.
Exatamente. Ficou mais legal, assim. Nada contra antes, mas mudou o clima muito, assim.
Que louco. E aí, 2015 foi quando você lançou o seu primeiro disco solo?
17.
Só em 17. Ah, só depois.
A gente lançou ainda em 2016 o Melhor do que Parece.
Eu ando muito insatisfeito, nada me agrada mais. Eu não consigo ouvir um disco, ou ver um filme, um livro. Eu claramente não vou ler. Vou procurar em todo canto até achar onde eu perdi minha vontade.
Aí já com o Biel gravando tudo, que foi talvez o disco que o Terno chegou em mais gente também.
E aí virou o Terno total, né? Virou aquela... Aí virou... Virou assim...
É, eu acho que ali a gente chegou no... Sabe quando você chega nos 21 anos que, tipo, o corpo se formou por completo, de alguma forma? A gente seguiu se desenvolvendo internamente, mas acho que ali se formou, né?
Sim. E aí vocês começaram a fazer show o tempo inteiro, né?
É. Teve bastante.
E eu acho que eu acho que tem uma virada, eu sempre falo isso, né, mas eu acho que tem uma virada aí também de pensamento e de busca, né, que até o Maurício fica brincando que ele é o Nepo Father. eu acho que a virada se dá aí, assim, quando o Terno vira uma banda muito grande, muito profissional, né.
É que pra gente de dentro é uma coisa muito gradual, assim, construtiva, mas assim, acho que agora com mais tempo eu olho e realmente, tipo, o degrau parece, principal parece o Melhor do que Parece, mas é que na nossa cabeça talvez o 66 ter lançado o clipe, sabe, essa é uma coisa muito marcante, e teve momentos que multiplicou e tudo.
Acho que
o André Vac da banda Gran Bazar ligou pra gente na última entrevista, você pôs no avião aí.
Eu sempre lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fiz com o André Abujanra, e tocou o telefone, era ao vivo, ele atendeu, aí ele colocou o filho no ar. Filho, tá ao vivo. Aí o filho, pai, de novo.
De novo, é muito bom, é isso.
O cara liga toda semana e tá ao vivo, sabe? Aí eu, cacete, que difícil ser filho. Mais do que atrapalhar a entrevista, eu pensei, nossa, deve ser puxado ser filho do André e ter que entrar em todas as entrevistas. Bom.
Modo avião.
Aí, Melhor do que Parece, 2016?
6.
Vocês vão de dois em dois bonitinho.
Que não foi, né?
Não foi.
Atrás da Lenha, a gente começou a gravar em 2018 no começo, e eu acho que a gente talvez até tivesse o plano de ser de 2018, mas a gente sentiu que a gente seguiu fazendo turnê enquanto a gente fazia, então teve o Lollapalooza.
E aí já tinha também o seu show,
o show solo.
Junto, né?
Sim.
Então foi um ano de bastante coisa também.
E aí a teoria da conspiração.
Qual é a teoria?
Do Atrás da Lenha, vocês não lembram?
Tem muitas, né?
É, exato.
Não, mas que era o fim do Terno, né? Que era o disco de despedida. Sim.
Tem várias coisas, as pessoas encontravam, assim, no clipe do Pegando Leve tem umas teorias boas nos comentários.
Eu culpado, viciado, no ritmo frenético de um jovem aos 10, não sei quando parar. Apegado, delicado, o medo do silêncio, do vazio, a solidão.
Mas esqueci o Terno que a gente separou. O Terno, tá, na verdade, tá escondendo o Mi.
O término. Ah, eu lembro disso.
É, as três bolinhas eram reticências de alguma forma.
É, tinha esse lance total. É. E aí?
Ah, eu acho que... Eu acho que, assim, como tudo na vida não é uno, assim, tem muitos sentidos, é o fim e não é ao mesmo tempo, assim, sabe? É o... Acho que não tem como negar que esse disco, tipo, marcou o fim de um período da banda, assim, né? Como a gente vinha falando, vinha sempre disco de dois em dois anos, turnê pra caramba, coisa pra caramba, e esse disco, acho que... Né, de lá pra cá a gente não fez mais tanto show, a gente não fez mais outro disco. Então, com certeza foi o fim de um período da banda, né?
Acho... uma década também, né? Se você pegar certinho os anos 10, né? O desenvolvimento do terno, né? O proto-terno em 2009. E aí a gente ficou de 2010 até 2020, tipo, realmente ativos como um ser só, né? A gente, quando você tem uma banda, você é uma gangue. Você tá junto, é. Você pensa junto os planos da sua vida, um interferindo do outro, sabe? Sim. E... esse, eu acho que, e coincide não só com os anos 10, como também os nossos 20. Então, de alguma forma, esse disco, ele fala nas letras de às vezes propositalmente, às vezes talvez inconscientemente, é, sobre o fim desse ciclo dos 20 e um salto para emancipação, e que realmente se deu, no fim das contas, com a pandemia, da gente ser mais seres independentes, isso. Cada um é um indivíduo e tudo mais.
Abrimos um relacionamento.
Eu acho que isso, eu já vi umas entrevistas do George Harrison falando, perguntam de volta dos Beatles, não sei o que, ele fala, cara, é muito difícil você juntar a sua turma da escola depois de 20 anos, assim, cada um tá numa brisa diferente e tudo mais. Eu sinto a gente mais como três indivíduos nessa década.
Uhum.
E, mas esses três indivíduos que são muito amigos e gostam de tocar junto, que podem chegar e fazer essa turnê como a gente tá fazendo agora. Mas que não tem, claro, algum plano, não tem a vida junto, né, como a gente tinha, né?
É, exatamente, exatamente.
E agora vocês retomaram, pelo menos por um tempo, a vida juntos, né? Vocês foram, vamos ver com a Alessi como é que funciona.
A gente acabou de passar duas semanas juntos, morando juntos num sítio ensaiando,
é, muito da hora. Porque é isso, né, tem uma coisa, eu tava falando isso ontem com o Gui também, de... tem uma coisa que é cada um de nós individualmente, né, com cada um suas questões, cada um sua cabeça, seus projetos, tudo isso. Mas também tem um corpo, uma alma que é da banda, assim. E que por mais que agora, em 2024... acho que cada um de nós três, separadamente, sejamos muito diferentes do que a gente era em 2019, quando a gente lançou esse disco. Quando a gente se juntou ali pra tocar junto, parece que essa alma da banda, tipo, opa, voltou ali.
É mesmo.
Sabe?
Mesmo.
Ela vem rápido.
Tipo assim, nossa,
ela
incorporada essa alma fazia 4 anos.
É, e é uma coisa louca, assim, né? Porque aí, óbvio que isso também influi no indivíduo de cada um, mas...
é um processo bem maluco. É, um é bem mais bem intenso emocionalmente do que... e muito sutil também.
É.
Eu fiquei pensando no Get Back dos Beatles. Eu só penso nos Beatles, né?
Mas é
que tipo isso. Você olha assim e os corpos físicos... é tipo, é uma zoeira, uma curtição. Eles estão fazendo as coisas, estão se divertindo. Mas você sente que também existem complexidades nas entrelinhas, né?
Uhum.
E acho que a gente tem bem menos do que... Até que a gente é uma banda bem pacífica, assim. Mas é um processo bem maluco, né?
É.
Não, e é isso. Eu acho que quando... é, acho que isso acontece, todo mundo tá entendendo o que tá falando, porque todo mundo já saiu e voltou pra algum grupo, não isso. Necessariamente uma banda, mas quando você volta, às vezes você fala, nossa, rapidamente já rolou, e você já volta, sei lá, eu...
regressões malucas, né?
É, e eu no Eldorado, tenho uma função aqui nesse cosmos, né?
Sim,
eu em casa tenho outra, é outro, são papéis que eu desempenho que são diferentes, que eu acho que na pandemia deu uma loucurinha até, porque a gente não tinha papéis pra desempenhar, a gente só desempenhava o mesmo, aí todo mundo ficou louco.
Super.
E aí eu fico pensando também, mas assim, aí você volta, mas você não voltou, né? Você volta, mas com uma coisa adquirida já, né?
É, muito maluco, porque às vezes quando você fica muito tempo num papel, você se identifica com o papel e acha que você é o papel,
é,
né?
Exato.
E não o ator que pode atuar esses papéis. Então isso dá, às vezes dá uns tios, tipo, não, mas eu tava fazendo diferente e agora tá assim, aí, tipo, você, sabe assim, acho que tem umas coisas malucas, assim, é um exercício, acho que sempre... Agora, uma coisa que eu achei que é curioso é... no momento que a gente sentou junto, assim, pra tocar... pareceu que a gente não tinha parado de tocar nenhum momento.
É, exato.
Era, tipo, totalmente... não deu, tipo, que emoção, gente. A gente tá aqui junto de novo. Não, foi, tipo... oi, beleza, você me passa o meu cabo ali?
É, exato.
Foi como se nada, assim. Como se a gente tivesse tocado anteontem.
Continua.
É. E eu acho que... eu achei que a gente tá tocando melhor.
É, eu também. Acho. Acho que essa bagagem que a gente traz a mais individualmente... soma nesse coletivo,
mas
assim,
mas
né?
Menos afobado.
É, exato. Um pouco mais, 30 a mais, né?
30 a mais.
Que louco. Mas tem um lance, né? Toda vez, eu lembro, toda vez que eu entrevistei Amarante, Camelo, né? Que eles ficavam, ah, Roberto, ter banda há muito tempo, meu, não dá. Aí você vai pro solo, aí você fica sozinho muito tempo, você fala, ah, não dá, vou pra banda. Aí você vai pra banda, aí, ah, não dá. Acho que tem um movimento também coletivo sozinho.
É vida,
não tem?
Né?
A vida.
É, vida.
Totalmente, às vezes tem a ver com relacionamento, às vezes você tá mais perto ou mais longe da família. Isso realmente é você... É o totalmente... a solidão total e você ser simbiótico com o mundo que tem. É o louco e o mundo, né, no tarô? É tipo... são extremos que a gente fica lutando e alternando.
É, super.
O Tim, e você fez muito show solo, né?
Fiz muito show.
Você é solo, né? Você fica sozinho.
Sozinho.
E sozinho é sozinho, né? Você briga com você, resolve com você, faz com você, a culpa é sua, é só seu. E aí, quando volta pro coletivo, acho que deve dar uma... Porque o Biel, ele não fica sozinho, né?
É, exato.
Você fica sozinho.
É.
E aí?
Depois de muitos anos... Foi um intensivo de, tipo, nesses dois anos tocando sozinho agora que passaram. Talvez eu tenha feito mais show do que a minha vida inteira, assim, somado. Porque foi muito... Foi um volume mais insano, assim. E, então, teve várias fases, assim. Teve fases, especialmente no começo, ainda me acostumando, que eu sentia muito, tava contando, eu sentia muita saudade. Chegava no hotel e falava, ô, Biel, o quarto. Porque eu dormia com o Biel, a gente divide quarto no terno. Olha aqui, porra, esse hotel aqui tem piscina, mas, porra, queria que vocês estivessem aqui, não sei o que lá. Tem dificuldades, assim, eu acho que... Mas ao mesmo tempo também tem uma coisa de o ofício de músico, assim, de profissional de música, de eu ir vencendo também as... e aprendendo a... manter a criatividade e a espontaneidade em outros setups, assim. E eu tenho um jeitão, talvez eu não reparasse, assim, muito introspectivo, assim. Eu gosto de ficar comigo mesmo. E acho que por muito tempo na minha vida eu tinha um pouco de medo da solidão, então eu evitava. Sou de uma família que tem um monte de gente, cachorro pulando, sabe assim? Então, depois que eu fiz as fases com isso, eu achei que também foi pessoalmente uma coisa boa, assim, pra mim de... Eu sou meio control freak, né? Então, tipo, me controlar é mais fácil, você se sente menos culpado do que controlar outra, hein? Então tem coisas, assim, mas é isso, cada show tem suas vantagens, assim, eu tô bem contente que a gente vai fazer, tipo, é bom tocar com banda, pra caralho, assim, é muito bom.
Eu vi um meme muito bom, acho que eu te mandei, não mandei, Tim, que eu tinha... Roberta liberou...
do porão, cultura livre.
Eu não vi isso.
Ah, eu vou calmar aí que eu acho que eu mandei.
Virou terno do porão.
Olha, outro dia, a Gadu me pediu seu telefone e eu mandei, e no meu telefone, eu anotei seu telefone em 2008, 2009, né? Eu acho.
Eu tinha o terno.
Martim Bernardes. Martim. Aí ela me mandou, Martim Bernardes? Eu tô chocada. Ela ficou assim, sabe? Até aqui, ó. Vanguard lança um álbum, faz 3 shows e depois volta pro porão do Cultura Livre, que é onde a Roberta Martinelli guarda todas as bandas de indie rock brasileira. Gente, cadê o Vanguard? Porque dessa vez ela já liberou o terno, é bom aproveitar e garantir o ingresso.
É isso, a gente volta pro porão em maio, então...
Exato.
Lembrando, eu vou até aproveitar pra falar algumas datas.
É, pra dar uma reformada no porão, Roberto, aliás, pô...
É, tá desconfortável.
Tá meio úmido ali.
A gente tem rinite. Mas, ó...
O Hélio não reclama, ele tá lá faz um tempo já.
Ah, mas o Hélio é beatnik, né? A gente vai fazer shows no Brasil, ó, só posso dar um serviço assim? 22 e 23 de março... Aqui no Unimed, em São Paulo. O dia 22 já esgotou e o dia 23 ainda tem alguns ingressos. Na verdade, o que importa aqui é mais São Paulo, é isso? Porque a gente tá ouvindo na rádio ou é
podcast? Mas é, depois tem podcast.
Ah, então...
É, e você pode avisar que a gente vai em outra cidade também.
Verdade. A gente no dia 29 vai pro Rio, toca no Circo Voador, que também tá esgotado já.
Eu quero no Circo.
Olá,
aí, viu? Tá vendo, ó? Você cria vontade.
Essa eu já tô vendo, é. Dia 5 de abril, na Araújo Viana, em Porto Alegre. 12 de abril, Arena Hall em Belo Horizonte. 3 de maio, Concha Acústica de Salvador. E 14 e 15 de maio, no Lodge Room de Los Angeles. E depois, porão do Cultura Livre.
Depois vocês voltam pro porão?
É, a gente pode
avisar o pessoal lá.
Fazer uma live do porão do Cultura Livre.
E aí, depois dessa volta do porão, a gente não sabe de nada.
A gente não sabe, por enquanto.
É.
Tá. Assimila, Roberto, a vida é assim.
É.
E como é ser maduro assim? E maduro. Falar isso, a gente não sabe de nada.
Nossa.
Vocês estão, né? Eu acho.
Às vezes parece que maduro é você ter que saber, né?
Não, eu acho maduro você conviver com a... Porque assim, eu lembro quando vocês foram lançar o Atrás Além no Cultura Livre, tinha um pânico, uma fobia, e vocês mesmos, tipo, ah, a gente não sabe, a gente vai ver, a gente tem... Vocês tinham também até uma necessidade de resposta.
Sim.
Que agora vocês não têm também. Maduro, assim.
É. Acho que de alguma forma a gente não sabia muito essa resposta. A gente sentia que o Atrás Além encerrava alguma coisa. E acho que o medo era que ele encerrasse a banda, mas a gente seguiu existindo.
É isso, né? A gente carrega, todo mundo carrega esse medo do fim, né? Assim, e acho que tem uma coisa que é... Depende como você lida com isso, assim, né, também. Porque não significa que é o fim absoluto, total. Ou também quando você projeta, assim, né? Ah, o fim da banda. Acha que, tipo, ok, Tim, fale com o meu advogado, né? Tipo, nunca mais... Que é uma ruptura, assim. Não, é justamente uma continuidade, né?
Mas hoje em dia tá uma treta isso. Eu até vi hoje um pessoal discutindo aqui num grupo de música que eu frequento, aqui no WhatsApp. Mas falando isso, gente, agora toda a banda fica fazendo turnê de encerramento, turnê de não sei o quê. Não é possível alguém fazer um show e depois lançar um próximo, voltar a trabalhar, fazer... tipo, não tem ninguém que trabalha como antigamente,
eu
mas...
A gente tá usando esse marketing, né?
Da coisa. Pegou esse marketing pegou. Também.
E o marketing de reunião também. De alguma forma, a gente tá aproveitando esse marketing também. Não, mas é de verdade, a gente não sabe quando a gente vai fazer show de novo. E a gente tá se reunindo. Então, é um marketing sincero,
é,
né?
É, total.
No nosso caso.
É bem
sincero. E a gente acabou de passar 4 anos no limbo, né? E a gente, acho que tinha uma coisa no começo, será que a gente tem que anunciar uma pausa? A gente não sabe quando a gente volta, porque agora é pandemia, depois o time vai lançar disco, Bia virou papai, a gente tava tipo... É, e a gente, acho que a gente se acostumou com o limbo. A gente tem uma coisa tipo, a gente existe,
E também,
procurando cultura livre.
E também tem uma coisa que acho que essa turnê também tem a ver com isso, né? Que é nesses anos de porão da cultura livre, do cultura livre, a gente foi percebendo o nosso público crescendo organicamente, assim, né?
Uhum.
Sem a gente fazer...
Mais ouvintes, mais
muito
coisa.
Mais. É, e muito mais gente crescendo e até pedindo por show, pedindo por coisa... Né, por, justamente
público nunca, jovem que não tinha visto
nunca
terra,
viu o show, tinha... né? Então, não, claramente não acabou, sabe, assim, a coisa continua existindo.
E a gente tava muito afim de fazer essa turnê também meio tipo quando a gente pudesse fazer ela no capricho, sabe? Tipo, vamos parar um tempo e focar só nisso, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que foi uma característica do jeito que a gente trabalhou, de tipo prioridade total, e que a gente ultimamente não tava conseguindo ter. É, e eu acho que é meio tipo, não, quando a gente pode fazer uma com capricho total, prioridade total, tipo, vamos pegar esses 3 meses aqui, separar pra isso... E ser, no fim das contas, não simplesmente uma turnê de reunião ou uma turnê do Atrás Além, mas é meio uma turnê de meio de celebração, assim, de tipo, vamos ver ao vivo essas pessoas que o público cresceu e fazem em casas grandes. Então, até por isso que tem menos cidades em casas maiores, é porque a gente queria ver, tipo, qual é o maior tamanho... Ainda mais um disco que fala sobre crescer, né, sobre virar adulto, sobre coisas assim, sobre se lançar nessa coisa indefinida, desconhecida e tudo mais, acho que... A gente queria fazer uma turnê quase como um projeto, assim. Alguém pode lançar um disco, a gente tá fazendo uma turnê e ela tem uma história por si própria, assim.
Sim. Você falando bastante das composições do Atrás Além, mas eu sempre falo isso pra você, Tim. Suas composições todas têm esse ciclo da vida, né?
Uhum. É, sim, eu acho que sim. Mas é que, curiosamente, talvez o Atrás Além seja ele tem alguma coisa, assim... É a maior concentração, talvez, disso. Não sei
qual
direito.
Qual que é a do Melhor Que Parece? Aquela que fala, tipo, a gente, a nossa...
Minas Gerais.
É Minas Gerais.
De uma colina poder enxergar diamantina e então me lembrar que quando eu era um jovem rapaz
sempre é.
Caralho, como você descobriu tudo?
É que eu faço a dupla.
A gente.
A banda, a gente, no banco de trás, né? Que eu faço a dobradinha com a do camelo, com a do camelo vermelho que fala Minas Gerais.
Se faltar a paz, se faltar a paz, Minas Gerais. Encontrar algum destino para a solidão tamanha, se faltar a paz, se faltar a paz, Minas Gerais.
Se faltar a paz, Minas Gerais.
É?
Bonito.
Essa dobradinha fica bonita. Mas você sempre tem esse sentimento nas composições do passado, presente e futuro, que são as coisas que emocionam e que deixam a gente chorandinho,
acho,
né?
Acho que é aquilo que a gente tinha acabado de falar, aquela formação do círculo inicial, assim, dos 21 anos ou alguma coisa assim, né? Tipo, analogamente. Eu acho que já vinha aparecendo nas minhas composições, talvez desde sempre, mas talvez... Esse disco eu sinto que talvez eu tenha me formado como compositor de alguma forma, assim, sabe? Tipo, Claro que eu tô sempre mudando e... Mas eu acho que... Aí um arco ou alguma ideia se fechou, assim, se concluiu de alguma forma. Não sei, é difícil falar, mas tá dando pra entender?
Ah, é que sim. Eu de fora... É engraçado, né? Você fala, te formou como... Eu acho que você já era, assim, é tipo, acho que tem uma mudança de ciclo, assim, né? De assuntos, de jeito de compor, mas...
Eu acho que, eu minha emancipação, de alguma forma, eu não sei direito explicar, mas acho que eu senti que... Porque no começo você tá misturando coisas e tudo, você faz um disco, dois discos, sei lá, três discos, ainda, tipo, as pessoas talvez procurem outras influências em você. Acho que aí já tá quase, tipo assim, já tem um som meu, assim, tipo, tem melodias que são minhas... Quase já, tipo, eu já brinquei com o meu próprio estilo, eu fiz referências a frases minhas, uhum. eu já sendo um dos compositores, entendeu?
Entendi, super. Tem a ver.
Prudência, quando você fez pra Bethânia ou você já tinha ela?
Não, eu fiz um pouco antes e mandei junto com mais uma que eu tinha. Eu não fiz pra ela, sabe?
É diferente, eu acho ela diferente.
É que vira e mexe eu faço umas diferentes, né? Tem esses sambas antigos, não sei o que. O que eu acho que rola no Atrás Além, que rolou no Recomeçar também, é a primeira vez que era de, tipo, vamos focar em o disco ter o mesmo assunto.
É.
Porque até então, no Terno, a gente gostava de uma música ser bem diferente da outra. Então, se, tipo, eu bote ao contrário, aí agora, tipo, uma calminha, aí agora um cinza. E isso era, tipo, proposital. A gente queria que tivesse contraste em todas, meio chamar atenção, quase. E porque a nossa sensação é que se músicas tivessem meio o mesmo espírito, talvez ficasse uma névoa e a gente... E você se perdesse. E acho que o Atrás Além e o Recomeçar são músicas de 40 minutos, de alguma forma, assim, mais tipo um filme, assim, um livro. E reparar que isso pode ser um formato legal, que você não se perde, justamente você se aprofunda, né?
Eu troquei outro dia, quando estamos todos dormindo, e fiquei meio tipo, nossa, gente, que louco, achei como faz tempo e que diferente, né?
Sim,
interessante.
É muito... E ao mesmo tempo eu pensei, nossa, eu concordava muito. Pra mim era uma tese muito profunda do Tim aqui. E agora eu não, não que eu não ache, assim. Eu acho, mas eu acho hoje, assim, é engraçado. Tem um lance ali. Mas nada comparado ao que eu vejo hoje, né? Uhum. Mas eu toquei ontem no programa e fiquei, nossa, gente, que doideira essa música.
Pensa que dorme, mas ninguém sabe o que acontece quando estamos todos dormindo. As pessoas deixam as suas camas e em conjunto seguem marchando para um ponto desconhecido.
É bem maluca essa música. Essa é uma das primeiras músicas que eu fiz, assim. Devia ter 20 anos. Sabe?
Eu lembro você tocando ela lá atrás, eu acho. Não? Você não tocou ela antes? Tipo, em Berlim, algum desses?
Super, a gente tocava antes de lançar.
É. E ela é...
Em 66 eu ainda, tipo, a letra eu ainda sinto que, tipo, resume quase tudo que eu sigo fazendo, assim. É quase uma tese, tipo, uma introdução. Ela não fala dos sentimentos, de fato, mas ela olha de... É a meta-música que, tipo, faz muito sentido sobre o que é ser um músico no século XXI, uma vez que o século XXI está começando, assim, né?
E hoje faz sucesso quem faz parte o diferente. De repente pode até ser bem legal.
E eu acho que o disco, o Terno, é o mais diferente. O mais diferente, assim, ele não sei, não acho.
Fora da casinha, né?
Eu
a
acho
casinha
ele
tá
um
fora,
pouco.
Né?
Ele tá, tem uma casinha levantada.
É.
Ele é um disco bem dos tours, mais psicodélico mesmo, um pouco mais do mundo do sonho. A brisa era essa, era sonho, de que ele era um disco de noturno, assim, onírico.
Oi, gente, e a gente aqui no futuro, né? Quando eu lembro da gente criança lá atrás... Não, é engraçado, né? Você falou isso, eu conheci o Tim, tinha 17, eu tinha 27. Muito louco, né? Isso.
Quando a gente fizer outra entrevista daqui 10 anos.
Não, né? Vocês falam, a gente tá com 30 e pouco, eu fico, nossa, tipo, eles já são adultos agora. Tipo, não são mais os meninos, né?
Acho que é difícil não chamarem de os meninos.
Os meninos.
Até, tipo, os meninos estão vindo aí, não sei chamar o quê, né? Os caras. os homens, os adultos estão vindo aí.
Os adultos, vai ser ótimo. Ah, hoje eu vou receber dois adultos aqui. Não, vou receber os meninos. Mas tem um lance do que as pessoas perguntam pra mim, sei lá, várias vezes. Eles continuam legais? Né? Tem um lance.
Eles nunca foram legais.
Né? Eles eram legais?
A gente sempre fingiu bem, vai.
É, sim.
Acho que a gente é bem parecido com a gente era,
sim. É, acho que sim.
E outro dia também me perguntaram, ah, mas eu queria fazer um show, né? Estavam falando de valores. E aí eu respondi uma coisa que eu achei engraçada. Eu falei, gente, eu acho que tem um lance com eles que não é valor, é sobre o que é, de verdade, assim. Se não for legal, não vão fazer. Se for legal, o valor a gente conversa. E eu acho que é uma das poucas bandas que eu falo, de fato, que isso acontece. Tô viajando?
Acho que...
Dependendo do valor, tentou... brincadeira.
Não, acho que a gente sempre...
Não, acho que tem tudo a ver.
Seguiu meio assim. Cada caso é um caso, mas, tipo, em geral, sim. E é justamente isso, por isso que a gente tá falando a coisa de, tipo, se vai ter um outro disco ou não, sabe? Se der uma puta vontade, a gente vai fazer. Se não der, a gente não vai. Eu acho que a gente faz as coisas por amor, por tesão, e isso passa pra música e as pessoas sentem. Acho que a gente se sentiria mentindo se a gente fizesse uma coisa só porque, tipo, ô, tá uma onda boa agora. Faz um single aí, saca? Acho que a gente ia se sentir esquisito, né?
Sim. Então. Sim, e ao mesmo tempo vocês crescem muito. Então, ao mesmo tempo as pessoas veem um desejo mercadológico também, não? Tem esse desejo, né? Sempre teve esse pensamento.
As influências mercadológicas na nossa época são muito curiosas, né? Porque elas não são tanto, pelo menos no nosso nicho musical, assim, que é não mainstream, mas é meio grande, vai. Midstream. Que antigamente
já tá mais que mid, vai.
Mid pra grande stream.
Entre o mid e o main.
É. Mas vinha talvez da gravadora, tipo, não, tem que, isso a gente vai assinar, isso não. Então você não lança, assim. Hoje em dia, a influência mercadológica, ela age já no inconsciente do próprio artista, que, caralho, é uma coisa muito complicada, né? Mesmo que você esteja fugindo da coisa, talvez você intuitivamente, ali inconscientemente, gosta também que uma coisa dê resultado. Vai ficando mais difícil na sua própria censura você arriscar e coisas assim. Então, tipo, eu sempre tento muito, tipo, me afastar de opiniões, redes sociais, não sei o que, quando eu tô tentando escrever ou bolando a coisa mais artística.
Total.
Mas é claro que eu tenho em mim uma vontade de fazer a coisa mais artística possível, mais do sentimento, da alma e tudo mais, mas que seja comunicável com o máximo de pessoas possível, porque é o barato da música pop, eu acho.
Não, isso é uma loucura, porque o nosso pensamento hoje é assim. Outro dia eu tava numa mesa lá no Porto Musical, e a gente tava falando sobre influência, como a internet influencia no pensamento quando você vai lançar uma música, porque você fica pensando, aí você vê quem curte, quem não curte, se gosta, se não gosta, se deu retorno, se não deu retorno, se compartilhou, se não compartilhou. E aí, a Ana Paula, que era mais jovem, né, ela falou... Ah, mas a televisão também era assim, o rádio. Aí ele falou, não, mas na televisão e no rádio, a televisão a gente desligava. A gente não entra mais na internet, a gente é a internet. Tipo, a gente não tem, tipo, vou entrar, né, vou ligar. Agora a gente passa o dia inteiro com isso na mão.
Sim.
A gente conversa bifurcado, né? Tipo, a gente tá conversando e olhando uma outra conversa.
E a gente se mistura com a coisa, eu sinto. Isso que é meio... caótico, assim, né? A televisão, eu sinto que você só recebe a coisa, né? Você liga, assim como o rádio, você tá recebendo uma programação. E aí tem todas as complexidades que a gente pode falar a respeito disso. Mas ali na rede social, a gente cria uma fantasia de que a gente é aquilo.
Você é um canal, né? Você tem o seu Ibope, você não é só
exato.
Um espectador.
Então você tá criando aquilo, ou pelo menos tem a sensação que tá criando alguma coisa ali, né? E passa a se moldar pra criar aquilo. Quase como seu trabalho passa a ser aquela persona ali, né?
Uhum.
E aí é claro que você acaba se formatando pra aquilo e... Enfim.
É muito fácil ser sugado assim, pra essa tendência inconsciente de agradar ou qualquer coisa assim, né? Porque se você pensar, antes era tudo separado. Então, tipo, claro que a gente sempre idealiza o passado minimamente, mas era na prática separado. Tipo assim, o Raul Seixas fez umas músicas, talvez ele tivesse preocupado com o marketing e tudo mais, mas tinha um cara que trabalhava no marketing da gravadora, que ia pensar, isso vende mais, isso vende menos, vamos colocar essa pra cima. Hoje em dia, o artista independente, ele pensa nisso tudo. Então você tem que tomar muito cuidado pra não dar interferência do eu marqueteiro com o eu compositor com o eu, não misturar e ficar esses discos que parecem um pouco uma, quase uma campanha publicitária, assim, que tipo...
inteligência artificial, né?
É.
Que doideira.
É.
E ao mesmo tempo, a Luísa Lia veio aqui e quebrou minha cabeça no meio. Não, gente, a entrevista... figura. Não, foi muito figura. Mas foi isso, assim, ela falou, meu, não vou falar mal de inteligência artificial, depois vão usar contra mim no futuro, tipo, falei mal da guitarra elétrica, sabe? De repente é bom. E é real, né?
Muita figura.
Não, a questão não é a inteligência artificial em si, né? É como... como você interage com isso, sei lá.
E a gente tem domínio? Eu não sei se a gente tem, de fato, domínio sobre isso. Eu acho que a gente sempre cai, né? Eu acho que eu caio total nas redes sociais.
É, sim. Cara,
por mais que eu acho. É muito difícil não cair.
Muito difícil. Eu, quando rola uns dias que, tipo, não tenho que divulgar nada e tal, eu tento sempre, tipo, apagar o app, assim, do... E eu vejo quanto o meu dedo vai atrás do app, vai automaticamente, sem eu reparar, sabe?
É, muito louco. Fora essa coisa deprimente, né? Que você tá já... scrollando ali é uma hora, daí você fala, sai, aí você entra. Volta. De novo. Aí você fala, não, o que eu tô fazendo da minha vida? Socorro.
Eu faço isso. Não, e eu falei isso, o Nando Reis veio aqui, eu falei pra ele, nossa, mas eu parei de fumar graças a isso, né? Porque como antes eu acendia cigarro, agora eu fico mexendo no Instagram. E aí ele falou, ah, então será que foi isso que eu parei também? Eu fico Instagram, Facebook e-mail.
É, preenche vazios, né? Porque é um entretenimento total. A gente tá, vai desacostumando a não estar entretido, né? Isso eu reparo.
É, muito, muito pesado. E acho que a grande cilada é você achar que aquilo ali é o... é a sua vida, seu mundo, assim, né? Porque acaba que passa a ser, assim, suas relações sociais, tudo ali.
Sim.
A gente fica com a sua imagem, com o seu perfil, né?
Exato.
Não, eu sempre chego, às vezes, falo, ah, tá todo mundo falando, aí alguém fala, assim, o Pedro, meu companheiro, fala, todo mundo quem? A Nina Cavalcante e o... ele fala duas pessoas, sempre
tá
a Nina. A Nina é engraçado, eu acho engraçado ele falar a Nina, que são as pessoas que aparecem no meu feed, aí eu falo, isso é verdade.
Todo mundo falando, é tipo, as 6 pessoas que comentaram ali,
isso,
que já te seguem, sabe?
É isso.
Não é, tem que ter...
Tá, e como é que detecta, como é que vocês vão... se vai existir a vontade de um novo alguma coisa? Do terno...
Tem que ir vivendo.
É.
Você quer um disco novo do Terno, Roberto?
Ah, eu gostaria. Vocês acham que rola?
Tá todo mundo falando, Biel, a gente tem que fazer.
Se eu desejar muito, vocês acham que rola? Se eu postar e falar, gente, vocês querem uma foto, todo mundo vai falar que todo mundo... Vocês querem uma foto, não. Vocês querem mais um disco, todo mundo vai falar que quer. Aí eu mando pra vocês falando todo mundo quer um disco.
Podem sair do porão.
Podem Só saiam com o disco.
Ok, gente, tá comigo. Então, aí depois eu anuncio a data de lançamento do novo disco, mas enquanto isso tem a turnê pra gente aproveitar.
É.
As novas gerações chegarem. As velhas curtirem
curioso,
o momento.
Deus. Quem que é esse público?
Tudo. Quem são os novos do rolê?
É, tudo.
É muito interessante, né? Porque eu acho que... é, a gente vai ficando, vai envelhecendo, assim, e aí vai, tipo, os que a gente achava que eram novos já tipo, não são mais tão novos, assim. É, tipo,
tem é o que
muita
eu acho.
Gente fazendo muita coisa legal já.
Meu, mas eu achei louco, eu fiz um negócio com o Tim no colégio dele, no fim do ano passado, e eu fiquei um pouco impressionada, porque eu falei, nossa, o colégio inteiro quer ser o Tim. Sabe, tem um lance, assim.
O colégio inteiro é as pessoas que foram na palestra do Tim, Roberto. Acho que você tem que entender algumas coisas sobre a amostragem.
Ah, me zoa. Não, mas assim, tem um lance muito... claro, as pessoas que estavam lá, presentes, que era um recorte bem menor do que o tamanho do colégio, porque não cabia todo mundo num teatro. Mas as pessoas têm um desejo, né? Quando você vira a pessoa bem-sucedida do lugar que você tava. Então, acho que todas as pessoas que desejam ser músicos pensam... uhum. Eu estudo na escola que o Tim estudou, eu posso ser o Tim.
Eu acho que tem uma coisa de uma referência anterior, assim, de você... é... porque, às vezes, você tem vontade de fazer uma música de algum jeito que você não tem muito claro. E quando alguém... você vê um outro artista fazendo... muitas vezes, ele quebra barreiras mentais pra você porque ele tá provando que é possível... certas coisas, né? Eu tive isso, tipo, eu lembro de sentir isso quando eu vi o segundo disco do Fleet Foxes e pensar, pô, é possível fazer um disco, tipo, muito bonito que não tem nada a ver com o som dos anos 2000 e é super atemporal. Ou é possível uma banda com composições lindas e autorais fazer uma turnê de estádios quando você vê o Los Hermanos fazendo. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer coisas que também façam outras pessoas pensarem, tipo, pô, é possível uma música um pouco diferente... chegar aqui ou ali, ou é possível fazer uma música sobre aquilo, é possível ser profundo e divertido, ou sei lá, sabe?
Sei.
Não.
É.
Vocês já quiseram ser alguém outro? Quando vocês eram pequenos? Eu não sei se eu já quis ser alguém.
Esse, acho que não, porque eu queria ser tanta gente ao mesmo tempo que ia virar só um Megazord. O Terno é uma tentativa de Megazord, no final das contas. A gente, todo mundo, né?
É.
Tocar bateria que nem o fulano e baixo que nem o ciclano. Um milhão de influências, mas nunca, tipo...
Eu quero ser
o fulano, é isso? Acho que nunca.
Aí dá medo.
Sabe por que eu acho? Porque normalmente, pelo menos pra mim, quando eu admiro alguém, tipo, seja o meu pai ou o John Lennon, sabe assim? É porque é um sujeito autêntico que tem um estilo próprio. Então, a última coisa que um cara desse faria, autêntico faria, é querer ser uma outra pessoa, né? Então,
claro.
Tipo, você quer ser autêntico como fulano, mas você não quer ser que nem o fulano, né?
É isso. Meninos, obrigada. Bom show.
Tá,
eu tiro vocês do porão. Já acabou, já era agora. Tudo vai pro ar.
Agora daqui a... Beijos daqui, até daqui a 7 anos.
Gui, você topa? Tá tudo bem? Uhum. Gostou da entrevista?
Muito.
Tá bom. Obrigada, gente.
Valeu, Roberta. Beijão.
Vem, volta, que eu estou te esperando desde que eu nasci. Minha vida pro momento que eu te conheci.
Esse foi o Som a Pina Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno.
Então volta pro meu lado pra gente curtir. Numa boa, só fazendo o que a gente quis.